Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Episódio 43. Na verdade, este é um episódio bónus da terceira temporada. Já depois desta última temporada ter acabado, surgiu a oportunidade de conversar com Juliano Albano, um food stylist brasileiro sediado em São Paulo, com uma experiência incrível em sessões fotográficas para fins comerciais de marcas e produtos alimentares, e aqui está o resultado dessa entrevista. O chefe Juliano, sim, o meu convidado tem também formação em cozinha e faz consultoria gastronómica, sendo um dos fundadores do Festival Carnivoria, é muito simpático e acessível, tem uma conta de Instagram onde partilha imensas coisas sobre food styling e escreveu um e-book bastante completo sobre este tema. E é sobre tudo isto que vamos falar já de seguida. Olá, Juliano. Bem-vindo.
Oi, Teresa. Obrigado.
Estamos a gravar com muitos quilómetros de distância entre nós.
Sim.
Estás em São Paulo?
Estou em Sorocaba, que é uma cidade ao lado de São Paulo, mas São Paulo, né? Grande São Paulo.
Uhum. São 4 horas de diferença, mais ou menos. É,
São quatro horas.
Ok. Daí ainda o teu dia ainda vai, o nosso já vai mais adiantado.
Sim, sim.
Olha, tu és food stylist e consultor gastronómico.
Isso.
E tens formação em gastronomia e em cozinha, mas a tua ligação, esse teu interesse, não é, que te levou a estudar sobre isso, vem do teu crescimento no sul do Brasil. Queres contar-nos como é que a comida te influenciou logo assim tão novo?
Sim, vamos lá. Eu sou de família de origem italiana, né, como uma grande parte do sul do Brasil. E aquela coisa, né, a minha família inteira sempre se reuniu na mesa. Era comilança, né, a família de gordinhos e tal. Todo mundo gosta de cozinhar, todo mundo gosta de comer. E então eu sempre tive afinidade com cozinha, sempre cozinhei e tal, aquela coisa de quando a gente é adolescente, eu era o cozinheiro dos meus amigos, sabe? Quem fazia janta para os amigos era eu. E eu sempre gostei de arte também, muito, adoro, até hoje eu gosto muito de arte. Tanto que os primeiros cursos de faculdade que eu fiz, eu comecei a fazer arquitetura, daí parei, depois fiz artes visuais, fiz 3 anos artes visuais e depois que eu passei para gastronomia, que são duas paixões minhas, né?
Uhum.
A gastronomia e a arte. E daí eu comecei a... Quando eu passei para gastronomia, foi a primeira vez que eu trabalhei, sabe? E ganhei dinheiro por minha conta própria, sabe? Uhum. E então eu me realizei em gastronomia, assim, sabe? E a arte acabou que ficou de lado. Lógico, presente por conta de consumo, de hobby. Eu gosto de desenhar, de pintar. Mas ficou meio que de lado.
Uhum.
E daí desenvolve... Pode falar.
Não, ia perguntar-te o que é que se aprende num curso superior de gastronomia. Porque não era necessariamente um curso de cozinha para seres cozinheiro, essa primeira formação que tu fizeste.
Isso, eu fiz a Univali, né, que daí eu comecei a estudar gastronomia. E daí, no decorrer do curso, eu comecei a trabalhar já, sabe? Comecei a fazer eventos e fazer trabalho de gastronomia. E começou uma coisa a levar a outra, sabe? E daí, desde então, eu fiz outros cursos de gastronomia, né? Fiz um, inclusive, aí na Itália, o ITIF, que é um curso para pessoas de fora da Itália,
mas,
e tal.
Mas esse curso de Itália, desculpa, já era também em termos... Era de gastronomia ou de cozinha?
Sim.
De...
É que, assim, aqui, quando eu acho que a gente tem um entendimento diferente, né?
Okay.
Quando eu falo que é faculdade, curso de gastronomia, é do modo geral, sabe? É uma formação de chefes de cozinha, sabe?
Ah, ok. Eu pensei que era mais do ponto de vista cultural.
Não, tem os dois, é isso, uhum. Tem a parte cultural, a gente estuda sobre as diferentes vertentes gastronômicas do mundo inteiro, tem a parte de cozinha internacional, mas também tem a parte de, por exemplo, habilidades básicas de gastronomia, uhum. Que é cortar, picar, cozinhar, okay. Os molhos, base, é tudo que envolve, uhum, a gastronomia, sabe? Do planejamento, dos custos, da parte administrativa de um restaurante, por exemplo, uhum, até a mão na massa e cozinhar e criar comida.
Uhum. E como é que dessa experiência mais ligada à cozinha, tu passas ao food styling?
É, basicamente foi assim. No meu desenvolvimento enquanto chefe de cozinha, eu prestava consultoria para um restaurante em Curitiba, que era onde eu morava antes de vir para São Paulo, que é mais ao sul do Brasil. E daí lá eu tive a necessidade de desenvolver os pratos que eu criei, que estavam sendo comentados, ia sair numa revista e tal, no jornal. É, eu tinha que fazer esses pratos para fotografia, para sair na foto, sabe? E daí eu pensei comigo, ah, vamos montar o prato bonitão ali, vamos fotografar e, né, sucesso. Só que não foi bem assim. A hora que a gente comeu, não. A gente começou a fazer a foto do prato e o prato que, olhando assim, a olho nu, estava super bonito, ele não era nada fotogênico. Não funcionava para foto, sabe? Não funcionou, ficou horrível.
Okay.
E daí, na época da faculdade, um professor meu, ele falava que eu tinha que ser food stylist, porque eu tinha um cuidado muito grande com finalização de pratos e não sei o quê, que eu devia procurar sobre isso. Daí eu lembrei disso e fui pesquisar no Google, claro, né? Sobre food styling. E daí encontrei várias técnicas e tal, e eu coloquei todas as técnicas necessárias e não necessárias também, sabe? Naquele prato, para ver se funcionava para fotografia, e funcionou, sabe? Funcionou super bem. E daí, no começo, eu comecei ótimo, né? No começo, eu coloquei em prática esse serviço para os meus clientes de consultoria. Então, quando eles eram meus clientes e precisava fazer alguma foto para algum outdoor, para cardápio, para rede social, eu manipulava o alimento para fotografia. E daí começou a tomar conta, e começou a cada vez ter mais demanda, né, desse tipo de serviço. E no meio do caminho eu comecei a fazer meio a meio, sabe? Meio tempo eu fazia consultoria e metade do tempo eu fazia o food styling. Hoje eu faço muito mais food styling que consultoria.
Que giro.
E eu consigo... Pode falar.
Diz, desculpa.
É, e eu consigo colocar num prato os dois, minhas duas paixões, né? Que é gastronomia e arte, porque é muito de arte plástica ali, né? Tem muita pintura, muita colagem e tal.
Tu achas que esse teu interesse pelas artes visuais e até a tua formação em artes visuais te ajudaram a refinar as tuas competências no food styling?
Sim. Eu acho que é essencial, sabe? Não, não basta... Tanto que não é todo cozinheiro que pode ser um food stylist, né? Eu acho que tem que ter olho para isso, tem que ter sensibilidade, tem que ter também um pouco de talento e tal. Tem que ter um jeito para arte, sabe? Uhum. Até porque, se a gente for pensar em empratamento, por exemplo, que é uma parte artística da gastronomia, nem todo grande chef sabe fazer um grande empratamento, né? Às vezes a comida é maravilhosa, mas não é tão bonito, né? Então, sim, fez bastante diferença. Eu tô aqui hoje por conta disso.
E tu partilhas muitos behind the scenes no teu Instagram.
Sim.
E muitas vezes fico com a ideia que tu também tens um papel muito importante na composição da fotografia, não só do prato, não é? Não só da comida especificamente, mas no styling de toda a fotografia. E isso é uma característica tua, ou aí no Brasil os food stylists fazem isso, não é uma tarefa do fotógrafo? Como é que funciona?
Varia muito, sabe, Tereza? Eu gosto muito dessa parte de produção de cena. Então, é uma coisa que automaticamente, quando eu estou desenvolvendo o meu styling, lógico, se eu vou para uma produção onde tem um fotógrafo e tem uma pessoa que é diretora de cena, diretora de arte ou produtora de cena, uma pessoa que foi contratada para isso, eu só vou interferir se me pedir opinião, né? Eu estou lá para desenvolver o styling. Mas tem vários clientes meus que já contam com isso, inclusive eu levo acervo, sabe? Levo produção de objetos e levo coisas, porque eles contam com esse desenvolvimento da minha parte também. Então, oficialmente, claro, eu sou food stylist, eu tenho que me preocupar principalmente com a comida, né? Mas quando calha de fazer a parte de produção de arte, desenvolvimento de cena e tal, eu adoro e sei fazer bem também, gosto bastante. Então não é uma regra, não.
Ok. É preciso também dizer que tu trabalhas em grandes produções, ou seja, em produções para marcas e cujas fotografias vão sair em revistas, não é?
Outdoor, embalagem, televisão.
Portanto, são mesmo sessões bastante profissionais e imagino com muita
Sim.
gente, não é? Que é um bocadinho diferente dos criadores de conteúdos das redes sociais, não é? Que também
Uhum.
são food stylists e que muitos até começam a trabalhar também nessa área mais comercial, mas que começaram de outra forma, não é? Tu entraste
Sim, sim.
logo no circuito comercial da agência, não é? Tu trabalhas
Sim,
com muitas agências.
Sim, sim.
Como é que,
pode falar.
Tu chegaste a esses clientes? Começaste a ser contactado ou tu mostraste portfólio e contactaste?
Foi assim, como eu desenvolvia o food styling de uma forma mais informal, quando eu estava lá em Curitiba, quando eu vim para São Paulo por conta de trabalho mesmo, tinha demanda aqui, sabe? Eu tinha clientes aqui, então eu ficava às vezes indo e voltando daqui para Curitiba de avião e tal, então eu ficava mais no avião do que em casa, sabe?
Clientes de consultoria.
E food styling também,
okay.
junto já.
Uhum.
E daí, quando eu vim para cá, quando eu me mudei para São Paulo, eu coloquei lá no meu Instagram, no meu portfólio, no meu site, oficialmente food stylist. Até então eu não tinha isso.
Uhum.
Eu só oficializei, sabe? Eu fazia de uma forma mais informal. E daí, estando em São Paulo, né, eu falei, já que agora que eu vou me colocar como food stylist mesmo, eu entrei em contato com fotógrafos, entrei em contato com agências e comecei a desenvolver uns trabalhos menores com alguns fotógrafos daqui para desenvolver portfólio, né, para atualizar
uhum.
o portfólio e tal. E daí uma coisa foi levando a outra. Um fotógrafo foi me chamando, principalmente por conta do Instagram, que
uhum.
é o meu portfólio, né?
Tens também
eu
um
consigo...
site, não é? Tens
sim,
também
sim.
Um site.
Mas engraçado que, tipo, pelo site, as pessoas entram muito mais em contato comigo na parte de consultoria. E pelo Instagram, pelo fato de ser mais visual,
uhum.
A parte de styling funciona bem mais. É bem visível isso.
Uhum.
E daí aqui eu me posicionei dessa maneira, entrei em contato com alguns e depois teve aquela coisa, né? Um indica para o outro e daí foi, foi funcionando e estamos aí.
E há muita concorrência, há muitos food stylists aí em São Paulo.
Olha, virou um pouco de moda o food styling hoje em dia, né? Tem bastante e tal, mas tem pessoas também que desenvolvem food styling sem saber o que, que é, na verdade, sabe? Acha que food styling é fazer uma foto bonita, não sei, é muito raso, né? Um entendimento de food styling. Food styling não é isso, né? Food styling é uma pessoa, o food stylist, né? O profissional, é uma pessoa que está lá para fazer, trabalhar o alimento para foto e para vídeo, não é fazer um alimento bonito para comer e tal. Então, tem várias pessoas que estão meio que entusiastas no assunto e querem se posicionar como food stylists, mas também tem outros que são muito bons e tal, tem pessoas que são referência aqui no Brasil e tal. Mas concorrência, assim, eu não acho que tem tanta, mas tem bastante pessoas se posicionando como food stylist.
E tu tens imensa experiência em food styling e escreveste um livro para partilhar todo esse teu conhecimento, que
Sim.
está disponível online, não é?
Tá.
As pessoas que o quiserem comprar podem contactar-te. Penso que tu tens o link no Instagram, que foi assim que eu comprei
Isso.
o meu, não é?
Isso, se quiser me chamar no Instagram e que eu ajude, né, dê direções, ótimo, não tem problema nenhum, mas lá na minha bio tem um linkzinho, é só clicar que já chega no livro rapidinho.
É um livro bastante completo, eu ainda não acabei de ler, é um e-book, temos que
sim,
é um e-book.
É.
Quais são aquelas ferramentas que tu achas que têm que estar que um food stylist tipo, não consegue, não pode trabalhar sem isso? Eu sei que tu tens
sim.
um capítulo do livro. Eu há uns tempos assisti a uma masterclass de uma food stylist americana, agora já não me lembro do nome, mas foi numa cimeira de food photography
Será que é
online.
A Denise Vivaldo?
Não sei, não me lembro.
É.
E sei que ela, portanto, a masterclass era só a descrever o que ela levava no trolley dela. Bem,
sim.
E aquilo eram objetos e objetos e utensílios que não... Bem, desde fita-colas de todos os tipos,
sim.
a colas, a sprays. Quais são, assim, os teus básicos?
Básico, assim, é muita coisa, né? Como tu mesma
tens
disse.
Tens noção do número de coisas? Tu tens é um trolley que tu usas para levar as tuas coisas?
Eu tenho, por exemplo, o meu carro tem um porta-malas, eu não sei se em Portugal é porta-malas também.
Sim.
É grande. ele fica cheio de coisa. Toda vez que eu vou para uma produção, são bolsas e bolsas grandes, né? Cada uma com um tipo de material, né? Mas é bastante coisa, porque às vezes, eu sempre falo que cada produção é uma nova produção. Então, lógico que eu sei o que eu vou fazer, mas ainda assim, por algum fator ou por outro, isso pode variar, né? Tipo, a carne que eu ia trabalhar está de um jeito que eu não esperava, então eu vou ter que desenvolver alguma técnica lá que até então eu não havia desenvolvido e não existia. Eu vou ter que inventar uma técnica, né? E, então, eu tenho que ter bastante possibilidades na minha frente, né? Então, eu levo muito material. Mas o básico, assim, são facas muito boas, né? Tem que ter facas com um fio bom e tal, porque o corte tem que ser preciso e tal. Pincéis, pinças, né? Porque a gente usa bastante alfinete e aquela super cola, sabe? Para fixar alfinete. Eu uso muito alfinete, eu prefiro usar alfinete a super cola. Mas tem pessoas que gostam mais de super cola, porque ela deixa resíduo, então eu não gosto tanto do resultado, às vezes.
Mas não tem a ver com o facto de, por exemplo, depois não poderes comer, ou para ti isso não é uma questão sequer?
Não é uma questão de comer ou não, porque dentro de uma produção, 95% das vezes eu não permito que as pessoas comam porque é perigoso, né? Porque não, imagina, tem um set com várias pessoas e vai que algum desavisado vai lá, pega um sanduíche bonito e come, e esse sanduíche tem a cola e tal, quem sabe até vai ser ruim para o estômago de alguma maneira, mas um alfinete, alguma coisa física mesmo pode machucar, né? Então, não rola.
Tu achas que é impossível conseguir o nível de detalhe e de perfeição da comida sem usarmos esses truques?
Não acho. É porque, assim, por exemplo, se a gente for trabalhar uma produção, por exemplo, super detalhada e tal, durante um dia inteiro, que a gente tem equipe e tem o local apropriado, às vezes com a temperatura apropriada e tal, se tudo otimizar o alimento, o melhor do alimento, né? Eu consigo, quem sabe, trabalhar de uma maneira menos plástica. Uhum. Mas, geralmente, as produções envolvem vários pratos num dia, várias fotos. Então, a gente nem tem tanto tempo para desenvolver uma forma tão rápida
orgânica.
E orgânica do alimento, preservar o natural. Então, a gente se utiliza de artifícios plásticos, uhum, para fazer render e extrair o melhor do alimento, uhum, e manter ele o mais real possível. Porque as pessoas confundem muito, né? Nossa, food styling tem que ter super cola e tal. Não é uma obrigação, mas facilita muito o processo. Então, cada produção é uma produção. Por exemplo, produção para vídeo, na grande maioria das vezes eu não uso esses artifícios, porque geralmente as pessoas vão interagir com o alimento. Uhum. Então, ela vai comer, ou ela vai mexer numa massa, por exemplo. Então, eu não posso ter no meio da massa ali alfinetes e coisas, uhum, né? Então, o máximo que pode acontecer é a comida não estar gostosa, por exemplo. Eu não me preocupo com sal, uhum, com coisa do tipo, porque isso não vai interferir na beleza, né? Na verdade, vai. Se eu colocar, uhum, muito sal, vai perder um pouco de hidratação e tal. Então, eu uso menos sal. Então, o alimento, se a pessoa for comer na cena, muito provavelmente vai estar sem sal algum.
Tem que estar preparada para fazer o acting.
Isso. Tem que saber que não vai estar gostoso.
Tu fazes um planeamento, imagino eu, bastante rigoroso das sessões, porque tu és responsável pela compra dos ingredientes, pela confecção dos pratos, há reuniões de pré-produção, como é que uma produção, imagino que deva, em termos de pré e pós, da tua parte já não há muito, não é?
Não tenho.
Mas com quanta antecedência é que tu preparas uma sessão?
O cenário perfeito seria pelo menos uma semana antes para conseguir desenvolver desde pesquisa de referência, proposta de referência para o cliente entender se é aquilo mesmo que ele quer, sabe? Tem tudo isso, né? Porque às vezes a agência vem com a gente com um briefing e esse briefing pode ser que não seja o que eles querem, sabe? Uhum. A gente tem que entender o briefing e mandar, é isso que vocês querem? Ah, não. Então, foge do briefing e tal. Então, Num cenário perfeito, pelo menos uma semana. Mas tem ocasiões que as pessoas entram em contato comigo hoje para fazer a produção depois de amanhã. Acontece. A agência sempre tem essas demandas de última hora, né? Isso, para ontem, é. Então, mas eu desenvolvo, sim, essa parte de planejamento de insumos. Tem clientes que preferem comprar os insumos, tem clientes que preferem que a gente compre.
Insumos são os ingredientes? Isso, nós não temos essa palavra, não usamos essa palavra.
Ah, tá. Sim, os ingredientes, okay. Desde ingrediente da composição, por exemplo, o que vai ficar ao redor na mesa, produtos. Até os ingredientes que a gente vai usar na produção do prato mesmo.
E nessa preparação entra também o fotógrafo? Nessa discussão?
Sim, sim, sim. É vital, assim, tem que ter todo mundo conversando a mesma língua, né? Uhum. Então, quanto mais alinhado tiver esse briefing com a agência, com o cliente, com o fotógrafo e comigo, e com alguma direção de arte, se tiver e tal, melhor, porque todos sabemos, né, o que precisa ser feito na hora e como deve render essa sequência de produções, né? Uhum. Porque muito dificilmente a gente faz só uma, são várias, né? Uhum.
Quais são para ti as características pessoais que deve ter um food stylist? Porque imagino que se calhar uma pessoa, por exemplo, muito ansiosa ou muito nervosa, se calhar não é melhor escolher outra profissão, porque eu acredito que haja sempre um bocadinho de tensão, não é? No estúdio.
Sim, sim. Tem que ter, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa super agitada, Tereza, sabe? Eu sou, as pessoas que me conhecem sabem, por exemplo, que eu sou agitado mesmo. Às vezes, quando eu tô parado, eu tenho a necessidade de ficar me mexendo para passar um pouco dessa agitação, sabe? Mas, ainda assim, eu sou paciente, sabe? Então, a pessoa tem que ter paciência. Eu acho que se tu tens paciência e tal, e consegue desenvolver dessa maneira, independente do teu jeito, né? Se tu és agitado ou não, se tu és... Porque tem pessoas que são tranquilas, mas não são nada pacientes, né? Uhum. Então, tipo, tem que ter paciência, porque exige que, às vezes, ainda mais hoje em dia, em época de pandemia, as aprovações são online. Então, por exemplo, a gente faz o material, fez a foto, daí a gente às vezes manda para a agência manda para o cliente, uhum. E daí volta. Eu tive casos nesse ano que eu fiz uma foto e eu acho que deu umas 9 horas, mais ou menos, para aprovar uma foto só. A gente fica olhando para o outro, conversa, tem que ter bom humor, tem que ter disposição, sabe? Porque tem que ser assim, porque senão é muito tenso, né? Então, se trabalhar todo dia, né, com uma tensão dessa, eu acho que as pessoas não aguentam. Então, tem que ter bom humor, tem que ter paciência, e daí aquela parte, né, tem que ter olho artístico e querer procurar resolver problemas, né, porque é isso, né, a gente sempre tá lá para resolver alguma situação, porque a gente fez o alimento, tá maravilhoso, daí o cliente demora 5 horas para responder e falar, mas eu quero mudar aquela salsinha, daí diz, o alimento já foi embora, tem que fazer outro, sabe, porque já morreu.
Qual foi o teu maior desafio em termos de food styling? Lembras-te, assim, de alguma situação que
lembro.
Sim?
Lembro. É assim, eu encaro todo desafio, toda situação nova e tal, como uma oportunidade de aprender. E essa foi uma delas. Só que essa, tipo, a gente trabalhou com produtos veganos. E o produto vegano, né, por melhor que seja, e é um produto vegano muito bom, ele não tem o mesmo aspecto do produto, não de verdade, mas de origem animal, né? Uhum. Então, por exemplo, um queijo, né, não derrete da mesma maneira e tal. E o que se procurava em aspecto visual era muito parecido com um queijo real, com queijo de origem animal. E daí isso foi difícil, porque eu tive que testar todas as técnicas que eu conhecia, as que eu não conhecia, para conseguir desenvolver aquela produção, e eram vários pratos e tal. No fim ficou super legal, mas foi a mais desafiadora, que eu fiquei mais ansioso, assim, porque realmente eu estava fazendo pela primeira vez muita coisa. Então...
Uhum. E aí depois, se o cliente compra o queijo e não consegue em casa, se calhar até é uma diferença entre a abordagem comercial e mais profissional, comparativamente com os food bloggers, porque tentamos, eu pelo menos enquanto food blogger, tento sempre que aquilo que eu faço as pessoas consigam replicar. E sei que, por exemplo, eu já entrevistei a food stylist de uma revista de cozinha aqui de Portugal, ligada à Bimbi. Não sei se aí vocês chamam Bimbi.
Sim, ou aqui chama Thermomix.
Thermomix, exato. E eles também têm essa preocupação. E, por exemplo, eu acho que eles não usam nada de coisas artificiais, porque tem que ser muito parecido com aquilo que nós vamos fazer em casa, não é? Mas no caso da fotografia comercial, isso já não tem
muda,
tanto...
Muda bastante, não. Uhum. É assim, se o cliente, né, me pergunta, Juliano, o que é que tu achas de fazer assim? Eu pergunto para o cliente de volta, né? O resultado do teu produto é esse? Daí, se ele me diz que não, eu sugiro, né, que a pessoa faça o que é mais real. Tipo, a melhor forma possível do real, né? Uhum. Se derrete dessa maneira e tal, ótimo. Mas tem cliente que quer um resultado totalmente diferente e tal. Tem clientes, por exemplo, de marcas grandes que gostam de um resultado mais plástico, menos uhum. orgânico, mais reto e tal. Então, tem coisas que a gente não gosta tanto do resultado. Se fosse, por exemplo, a minha direção de arte, não seria daquela maneira, sabe? Uhum. Mas a gente tem que deixar o cliente feliz, né? Aquela coisa, cliente bom é o cliente feliz. Então, se o cliente quer, por exemplo, não é esse exemplo do vegano, né? Mas se quer um hambúrguer com aspecto plástico mesmo, sabe? Uhum. Muito tudo calculadinho, a gente vai fazer. Porque uhum. ele que manda, né? Basicamente é isso.
E quais são os pratos que tu mais gostas de fazer o styling?
Olha, eu gosto bastante de trabalhar com molho, com carne, com massas, tudo que que dá, que permite essa fluidez, sabe? Primeiro que é o tipo de gastronomia que eu gosto de comer, né? Que tem isso também, né? O que eu gosto de consumir e tal. Então, quando eu consigo fazer alguma foto, ou as fotos super simples também. Por exemplo, um pão, sabe? Aquele pão com aquela farinha, aquela coisa que super orgânica, que dá vontade de colocar a mão na massa e tal. Esse tipo de fotografia, para mim, é o mais legal, porque o simples é super desafiador, né? Às vezes não dá para deixar tão legal uma coisa tão simples querendo colocar informações. Então, massas, carnes, tanto cruas quanto carnes que passaram por processo de cocção e tal, todas elas eu gosto bastante de trabalhar. E bebidas também eu acho super legal de desenvolver, uhum. porque quando o resultado é bonito de bebida, fica fantástico, né? Então, eu até fiz um trabalho há pouco tempo atrás para a Smirnoff, que eu acho que tem aí também, né?
Sim, vodka.
E fiz um trabalho para eles e ficou incrível. Eu tô louco que eles postem para conseguir postar, até postaram algumas poucas.
Não tem.
Algumas poucas, já coloquei um stop motion só. Que eles postaram e tal, que era para rede social e para sites, parceiros deles. E só que tem muita coisa legal e eles não postaram ainda, então eu tô louco que eles postem para eu conseguir mostrar e tal, que ficou um resultado incrível. Então, são carnes, massas. Eu acho que tudo que é mais livre, eu gosto bastante. Não tem um prato só, meu Deus, é o que eu amo de fazer. Geralmente são esses que são mais coloridos, mais de verdade, assim. Eu gosto bastante.
E há alguma coisa que ainda não tenhas feito e que gostasses de ter essa oportunidade? Algum desafio?
Olha, não sei. Deixa eu ver, deixa eu pensar.
Por exemplo, bolos, tu fazes bolos?
Faço. Já fiz bastante, já. Não sei. Tipo, tem pessoas que perguntam, aqui no Brasil, por exemplo, tem algumas comidas que são típicas daqui, né? Pamonha. É uma coisa que aqui no Brasil se come, que é como se fosse um... vou explicar, porque não vai saber.
É que nós acho que em Portugal damos um significado não muito fixe a essa
entendi.
Palavra.
Ah, não, mas aqui no Brasil é tipo uma pessoa meio pamonha, assim? aqui no Brasil também se usa isso. Mas a pamonha é como se fosse um bolinho com uma massa de milho batido, daí tem doce, né? E é feito dentro da palha de milho. Então é uma coisa bem brasileira, assim, sabe? E tem grandes marcas que têm franquias no Brasil inteiro de pamonha e tal. Só que é uma coisa que eu nunca fiz. As pessoas perguntam, Juliano, já fez pamonha? Eu falei, olha, não, mas se eu fizesse, eu acho que eu faria dessa maneira e tal. Então tem algumas coisas pontuais, assim, que não são tão...
tão pedidas.
Comuns, tão pedidas que eu não fiz ainda. Mas eu olhei, pensando assim, não tem nada que eu não tenha feito... Eu tô louco para fazer, assim, sabe?
E há bocado falaste do desafio dos queijos veganos, mas Tiveste alguma situação que já no set surgiu assim algum imprevisto que criou assim algum... Lembras-te assim de algum?
Sim, geralmente acontece bastante, por exemplo, o briefing, né, o roteiro em vídeo, por exemplo, o roteiro é A, B e C, isso, isso, aquilo. E daí no meio do caminho, ou no começo, o pessoal muda totalmente e às vezes vira outra história. Então essa mudança de storytelling mesmo, né, de briefing, acontece bastante no decorrer das produções. Às vezes as pessoas, como eu te falei, né, se a gente consegue amadurecer isso antes, é ótimo, né, porque a gente consegue já passar essa etapa. Mas tem produções que, por conta de correria ou por conta de timing mesmo, a gente não consegue desenvolver reuniões antes e tal. Então, quem sabe o primeiro contato seja ali no dia da produção, sabe? Às vezes com o diretor de arte e tal. E daí muita coisa muda no meio do processo. Então, tem vezes que a gente não tem um insumo que a pessoa resolveu usar e tem que comprar, sabe, no meio do processo. Ou às vezes, tipo, o prato era para ser desse jeito, e daí a pessoa muda de ideia e vai ser totalmente diferente, daí tem que refazer e testar, né? Ah, eu queria testar assim, e assim, e assim. Daí a gente responde: olha, vamos lá, né? Vamos testar, mas vai demandar tempo e tal, vai demorar mais. Então, a pessoa também que está lá do outro lado tem que estar disponível para fazer essas aprovações e tal. Então, muda, é o que mais acontece, assim, que de tipo de
Mudanças
imprevisto,
de última
de
hora.
briefing, isso, de última hora, rola bastante.
Tu tens muitas vezes que testar as receitas antes de ir para a sessão, não é?
Inclusive, eu crio receita
Fazes
para alguns
desenvolvimento de
clientes.
receitas também?
Sim. Tem alguns clientes, a Seara, que é um grupo grande aqui no Brasil, eu já criei receita para eles. Então, eu desenvolvo a receita, testo a receita e lá no dia da produção, lógico que eu faço a receita para foto, né? Então, tem clientes que não precisa disso, porque o cliente vem com a receita para ti, né? E fala: ó, as receitas vão ser essas. Mas várias vezes eu desenvolvo e testo e crio a receita. Eu adoro fazer isso, né? E daí é a minha veia cozinheiro, né?
Pois,
Inventar moda e tal.
porque tu és polifacetado, porque também li que tu foste o responsável, não sei se de uma edição de mais de um festival muito
Sim.
conhecido no Brasil, não é? Que é o Carnivoria, disse bem.
Isso, carnivoria.
Como é que foi essa experiência? Como é que... Eu também penso que tem a ver, porque tu disseste-me que quando começaste a estudar gastronomia, entraste aí no mundo dos eventos, teve a ver com isso?
Sim. Quando eu entrei na gastronomia, eu entrei diretamente em evento. Eu fazia pequenos e médios eventos e tal. E quando eu vim para São Paulo, eu vim por conta de um cliente meu, que na parte de consultoria de restaurantes, e dentro disso tinha food styling também. E daí aquela coisa, um cliente leva outro, né? E esse festival, quando eu entrei nessa empresa, né, nesse cliente, eles eram dois restaurantes. Os nomes dos restaurantes eram Carnivoria. E no decorrer do desenvolvimento da consultoria e do cardápio novo e tal, a gente fez, junto com eles, um pequeno evento ao lado de um dos restaurantes para promover esse restaurante, promover esse local. E esse festival virou uma segunda edição que ficou maior e foi ficando maior. E daí a gente desenvolveu, né? Porque na parte de consultoria e na parte de planejamento do meu trabalho, trabalhamos eu e o João. O João, ele desenvolve toda a parte de planejamento, de custos, a parte administrativa da gastronomia
Parte
e da parte.
boring.
A parte que eu não gosto. Eu costumo falar que eu faço a bagunça e ele ajeita a bagunça, sabe? E daí a gente desenvolveu, junto com o cliente, né, esse festival que, depois de alguns meses, se tornou o maior festival do Brasil,
Fixe. Então
sabe?
estás desde o início no
Sim, desde o
projeto.
início, E por conta da pandemia, né, teve essa pausa, mas já estamos, né, mexendo os pauzinhos para o ano que vem e tal. Só que daí, durante a pandemia, eu me envolvi muito mais ainda com food styling, né? Então, ano que vem, quem sabe eu vá atuar de uma maneira diferente, mais remotamente nos festivais e tal. Mas eu sou ainda o chefe executivo do festival, quem desenvolve o que vai ser servido, como vai ser servido, a quantidade, e faz a curadoria de quem vai participar enquanto especialista no festival e tal. Então, é bastante coisa. E é o Brasil inteiro, né? Que haja Brasil inteiro com um monte de coisas e churrasqueiras e coisas de churrasco.
Pois, porque é um festival dedicado à comida de churrasco, certo?
Isso, tem o churrasco sul-americano, mas tem muito de American Barbecue também e tal. Então, junta tudo num festival grande. Teve festival que no final de semana passaram 35 mil pessoas, sabe? É muito importante, sabe, um festival assim.
Sim.
Então, é uma pegada totalmente diferente, que eu atuo apenas como chefe, né, como gastrônomo, mas é uma baita responsabilidade, e eu gosto bastante também, porque é outra veia, né, da gastronomia.
E quando é que surgiu o primeiro? Quando é que começou o carnivorismo?
Foi em 2018, se eu não me engano. Foi em 2018, o primeiro Carnivoria, e em 2019 que ele se transformou num festival gigante. Uhum. E daí teve o ano inteiro de festival, no Brasil inteiro. Em 2020 a gente ia sair do Brasil já para fazer festival fora e tal, e quem sabe vá para 2021, né? Ou 2022. A gente 2022, sai 2021 agora, né?
Calhar, sim.
É 2022, estou perdido já.
Sabes que cá também temos um festival que não sei se terá algumas semelhanças, não sei se ouviste falar, que é o Chefs on Fire, em que os chefes só cozinham no fogo.
No fogo, é? Sim. É bem parecido em alguns aspectos.
Uhum.
É bem legal.
Uhum. Agora fala-me um pouco da tua passagem por Itália. Tu foste estudar, não é? Em que cidade é que estavas?
Em Castiglione d'Asti, pertinho de Milão, na região de Asti. São todas pequenininhas, as
nasinhas, né? Então tinhas muito espumante para beber.
Muito, nossa, uma delícia. Super, super acessível, né? Tomava uns espumantes maravilhosos e super acessíveis. E daí eu estudei lá, que era um curso para estrangeiros, né? E depois de lá eu fui para a região da Verbania, ali no norte da Itália, né? E onde eu trabalhei no Piccolo Lago, que é um restaurante estrelado, tá? Um restaurante bem legal. E eu estagiei e trabalhei lá por um tempo, como era parte do curso, né? Eu desenvolvi essa sequência de estudo, depois de estágio e trabalho.
Uhum. E como é que foi trabalhar numa cozinha com duas estrelas Michelin, penso eu?
Isso.
Como é que foi?
Foi incrível, né? Porque já era da área de gastronomia aqui no Brasil, trabalhava há um bom tempo, e foi a cereja do bolo, assim, sabe? Para experienciar... dinâmicas de cozinha diferentes e entender o complexo de um restaurante estrelado. São pegadas diferentes, né? São informações diferentes que se levam em conta para desenvolver um cardápio e contar uma história. Essa parte do storytelling de qualquer coisa me chama muita atenção, né? Porque é legal ver traduzida em forma de prato, né? Em forma de comida, a intenção do chefe. E lá era um planejamento muito sério, eles levavam muito a sério isso. Qual será o novo cardápio? Qual vai ser o cardápio de verão e tal? Então, esse processo de criação, para mim, lá foi extremamente rico. Fora, né, a rotina super louca, né? Que todo mundo trabalhando de segunda a segunda, praticamente horas e horas. Super legal, foi bem importante para mim.
Sim. E nunca pensaste em trabalhar assim numa cozinha? Ou food styling fala-te mais ao coração?
Quando eu me formei e tal, e comecei a atuar mais fortemente, quando eu fui para Curitiba, na verdade, eu pensei em ter uma cozinha minha e tal. Eu acho que todo cozinheiro pensa nisso, né? Mas daí, no mesmo momento, eu comecei a fazer consultorias e montar restaurantes para outras pessoas, né? Uhum. Eu desenvolvi o cardápio, treinava o chefe, montava a equipe, tudo isso que envolve um restaurante, né? E daí, nesse decorrer, eu entendi também quais são os grandes problemas de se ter um restaurante, porque...
Tem algumas desvantagens, não é?
Tem, é. E daí uma coisa foi levando a outra, e essa vontade de ter um restaurante foi ficando cada vez mais fraca, e ficou, tipo, sabe, de lado? Não que eu decidi não fazer mais um restaurante, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, tipo, não cabe nos meus planos ter um restaurante. Não se sabe lá na frente, né? A hora que eu quiser me aposentar. Aquele sonho de cozinheiro, né? Ter um restaurante com 3 mesinhas para atender um pessoal legal de vez em quando, sabe? Mas hoje em dia o food styling tomou conta mesmo. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu fico realizado porque junta tudo que eu gosto, né? A parte visual e a parte de arte e gastronomia. Então, estou super feliz, assim, por enquanto é isso.
Que bom. Já vieste alguma vez a Portugal?
Não, eu costumo falar que eu só conheço Lisboa porque eu parei no aeroporto, sabe? Quando eu fui para Itália. Mas eu tô louco para ir, ainda mais eu tô tendo contato com pessoas daí, né? Contigo, a Nazaré
Sim.
do Imagem no Ponto, tá aqui. A gente acabou que ficou virou uma grande amiga, uma pessoa incrível ela, né? E o João, que trabalha comigo, ele já morou em Portugal, ele estudou aí. E então eu tenho
Existe,
muita vontade para ir e eu quero ir quanto antes.
tenho a certeza que ele te diz bem da nossa gastronomia.
Fala muito bem. Todo mundo fala bem. Tipo, eu tenho uma grande amiga também que mora no Brasil, que ficou, ela morou 23 anos em Portugal, e ela é chefe de cozinha. Então ela trabalhava, onde é que, de onde que a Inês trabalhava? Ah, trabalhava no Porto. Ela morava no Porto, mas a cidadezinha era do lado do Porto. Eu não lembro o nome da cidade, uma cidade pequena ao lado do
Maia,
Porto.
onde eu estou? Não,
Não é
Matosinhos.
Maia. Depois até te
Matosinhos.
mando
Tá bem.
o restaurante que ela trabalhava e tal,
Ok.
porque diz que é um restaurante muito bom e ela fala muito, ainda mais, né, da gastronomia portuguesa. É uma coisa que lá em Santa Catarina, que é de onde eu sou, né, tem uma presença forte, porque em Florianópolis, por exemplo, tem uma presença muito forte, né, da cultura portuguesa e tal. Então, eu quero conhecer o quanto antes. O ano que vem, eu quero fazer, inclusive, cursos aí, workshops, trabalhar com fotógrafos, fazer um processo de turismo, mas trabalho junto. Quero
Sim,
fazer
isso era
bastante.
muito fixe, dares aqui um workshop.
Eu quero fazer, sim. Está nos meus planos. Porque, imagina, conheci fotógrafos daí e tal. Eu acho que a gente junta, né? Essa parte de juntar os poderes, eu acho incrível, sabe? Então, a gente junta cada coisa de um lugar e a gente faz uma bagunça legal, hein?
Ficamos à espera disso, ficamos também à espera do teu livro em papel, mas
Ai, nem me fala.
as pessoas que estiverem curiosas e interessadas no food styling podem já comprar o e-book, que tem
Sim.
imensa, imensa informação. Podem também seguir o teu trabalho no teu site.
Isso no meu
Queres dizer qual
Instagram.
é o teu site e o teu Instagram?
É chefjulianoalbano.com. Não, meu site é julianoalbano.com, né? Ah, tá, eu já nem sei, porque eu uso tanto o Instagram. O meu Instagram é chefjulianoalbano. E o meu site é julianoalbano, que é o meu nome, né? .com, é simples. Mas eu posto muito mais coisa no meu Instagram. E o Instagram é legal porque a pessoa já manda mensagem ali, interage mais. Eu acho que é mais caloroso o processo, né?
Para terminar, eu faço sempre esta pergunta aos meus convidados, que é o que é que tu vais jantar logo?
Ah, que eu vou jantar muito provável. Ah, aqui não é tão logo, né? Porque eu tô no
Sim,
Brasil.
exato. Tu ainda não almoçaste?
Não, ainda não almocei, é. Mas provavelmente, como eu estou fazendo dieta, eu vou jantar alguma sopinha e tal. E aqui é inverno, né? Então vai ser uma sopinha de legumes com franguinho e tal, porque é o que eu estou pensando para hoje, sabe? Porque estou fazendo dieta, tem que emagrecer, gente. A pandemia
É,
engordou muito, gente, não
pois.
dá.
É por aqui também foi igual. Mas é inverno, mas estás de manga curta, é?
É que eu sou do sul, né? E o sul do Brasil é mais frio que o resto do Brasil. Então aqui em São Paulo. Lógico, hoje a gente deve estar com uns 14 graus, então é uma temperatura super amena e tal. É mais friozinho, né, que dá vontade, mas nada muito frio de pôr casaco. Então.
Ok. Juliana, foi um gosto falar contigo, adorei. Acho que
Obrigado, eu
vai
também
ser
adorei.
um ótimo episódio e vamos manter o contacto e vou continuar a acompanhar o teu
Vamos, vamos.
trabalho, está bem? Obrigada.
Muito obrigado, Tereza. Até mais. Beijo, pessoal.
Tchau, tchau.
E damos assim por terminada, de forma definitiva, a temporada 3 de Os Ouvidos Também Comem. Espero que tenham gostado desta conversa e tenham retirado bastante informação. Nas notas do episódio encontram um link para a conta de Instagram do Juliano e para o seu site e para os conteúdos mais relevantes que mencionamos. Relembro que há mais conversas disponíveis sobre food styling, com destaque para os episódios com Bárbara Tomás e com Ana Novaes. Food styling, fotografia de comida, nutrição, food blogging, turismo e escrita gastronómicos, pão, bolos, vinhos. No total, há 43 episódios ligados a este universo que nos apaixona e que é a comida. Já sabem que fico muito contente se espalharem a palavra sobre este projeto, subscrevendo-o na vossa plataforma de podcasts favorita e partilhando os episódios nas redes sociais. Os ouvidos também comem, há de regressar. Até lá, sejam felizes à mesa.